O projeto que cria, então, o regime fiscal sustentável, que ficou conhecido originalmente pelo governo como arcabouço fiscal, está entre as prioridades da pauta desta semana aqui na Câmara dos Deputados. A principal proposta econômica do governo, enviada ao Congresso ainda no mês de abril, vai substituir o teto de gastos, que foi criado no governo Temer para limitar o crescimento das despesas de acordo com a inflação. O novo marco fiscal foi aprovado na Câmara no mês de maio e um mês depois recebeu o aval do Senado. E como o texto foi modificado pelos senadores, volta agora à Câmara para uma nova análise. Para falar sobre as negociações e sobre a expectativa da votação do regime fiscal sustentável durante esse esforço concentrado, já está conosco aqui nos estúdios da Rádio Câmara o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que foi o relator do projeto aqui no Parlamento. Deputado, bom dia. Obrigado por estar mais uma vez conosco aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara, o prazer é meu.
Perfeito, deputado. Então, as atenções estão voltadas nessa semana para o senhor aqui, por conta do novo regime fiscal. O senhor já analisou as mudanças feitas pelo Senado, deputado?
Já, mas não só por mim, né? Também para o deputado Beto, que está aí com o CARF e a relatoria da reforma tributária do deputado, meu colega de partido, Agnaldo Ribeiro, nessa semana intensa de movimentação. Aliás, poucas vezes eu vi tanta gente aqui na Câmara, nos corredores e nas salas de reuniões das comissões, tratando desses temas tão relevantes, que é uma pauta econômica de interesse do país e que, acertadamente, o presidente Arthur Lira colocou uma semana apenas de debate sobre essas três matérias. Com relação ao regime fiscal ou arcabouço, eu já me posicionei, mas sobre as alterações feitas pelo Senado Federal, e vou me reservar aqui para não expor a minha opinião em respeito à liturgia do Colégio de Líderes, a qual, quando apresentei meu relatório substituindo o projeto original do governo, eu tive a atenção e o respeito de primeiro apresentar aos líderes e ao presidente Arthur Lira para depois poder divulgar. Eu penso que devo fazer esse mesmo roteiro, mas já me posicionei. Ontem eu tive com os consultores legislativos lá do CONAF, da consultoria aqui da Câmara dos Deputados, especial da Comissão de Orçamento. Cada item que foi alterado, nós tomamos uma posição, não é? Alguns, na minha opinião, serão decisões políticas, porque as alterações feitas para o Senado não têm amparo técnico, foi decisão política. Então, eu penso que a Câmara também deva se posicionar, não tecnicamente, mas eventualmente politicamente. Então, eu vou apresentar as minhas opiniões e o Colégio de Líderes irá tomar a sua decisão.
Perfeito, deputado. Mas, de todo modo, o espírito desse novo regime fiscal foi mantido pelos senadores?
Foi mantido, porém, vai ter um impacto para o governo em relação a tirar da base a ciência e tecnologia, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e o Fundeb. Esse impacto pode gerar de 5 a 8 bilhões de reais que o governo deixará de ter, já que, tirando da base esses recursos, eles terão impacto no resultado primário, ou seja, não muda nada na questão do regime fiscal. Porém, para o governo, esses recursos que saem da base deixam de contribuir para que haja elevação das despesas com relação à elevação da receita. Então, o cálculo que nós fazemos é uma perda de 5 a 8 bilhões e o governo, de certa forma, quando o projeto tramitou no Senado, preocupou-se basicamente com a emenda do senador Randolph, né, no sentido de dar mais atenção à despesa condicionada para os créditos que serão abertos no ano que vem em função da diferença do IPCA, da inflação. Então, os outros temas, né, como esses que eu acabei de relatar, ficaram, digamos assim, abertos para que o Senado decidisse conforme lhe convinha. E nós da Câmara iremos agora analisar essa posição. Se o governo não se empenhou lá e também não tem tido, digamos assim, uma posição mais efetiva, eu acredito que a Câmara possa se pautar diante desses novos fatos e aí toma a decisão que achar mais apropriada. Eu não vou fazer cavalo de batalha. Já tenho dito, não vai dar tempo de a gente conversar com as bancadas. Eu prefiro manter o meu relatório. Se a decisão dos líderes for manter meu relatório, eu acho que é o melhor caminho para que você tenha sustentabilidade, ancoragem e efetividade ao marco fiscal, respeitando, obviamente, as alterações feitas para o Senado, mas eu penso que o meu relatório, tecnicamente, está muito mais amparado, até porque eu não tomei nenhuma decisão meritória. Eu tomei tecnicamente falando sem nenhuma opinião pessoal ou vontade pessoal. Eu, por exemplo, gostaria de ter tirado os fundos constitucionais das Forças Armadas. Eu penso, Márcio, que você desenvolve projetos na aeronáutica, como o caça, não é, Gripen com os suecos, o submarino nuclear, não é, que são... pouquíssimos países têm essa tecnologia. Então o Brasil entraria num clube muito seleto que tem repercussão na indústria nacional do nosso país. Nós vamos ter tecnologia sensível que, eu não sei, chegam a 8 países no mundo que detêm essa tecnologia. E nós pusemos dentro da base projetos como esse. Por quê? Porque vai ter impacto no resultado primário. Então tudo aquilo que tinha impacto no resultado primário fez parte da base. O Senado excluiu alguns, não é? Então qual foi o critério? O critério foi de quem pediu e conseguiu levar. Então, eu penso que nós atuamos de forma, digamos assim, tecnicamente apropriada, mas eu respeito a decisão do Senado e vou compartilhar essa decisão do Senado com os líderes da Câmara e com o presidente Arthur Lira para que tomemos a decisão e esperemos votar hoje ainda vencida, né, a obstrução que o CARF está dando na pauta da Câmara.
Perfeito. E deputado Cláudio Cajado, depois dessa votação aqui na Câmara, vai caber ao governo implantar, né, as regras definidas para o novo regime fiscal. O governo vai ter condições de buscar a arrecadação esperada para cumprir tudo que está no novo regime?
Nós esperamos. Esse é o desafio do governo. É dar ancoragem ao regime fiscal com base na elevação das receitas, né? O CARF, por exemplo, é fundamental para o governo. Eu penso que é uma das matérias mais importantes, porque tem um estoque de recursos aí que pode chegar de 50 a mais de 100 bilhões de reais ao longo dos anos. E isso é fundamental, principalmente nesse primeiro momento, né? Então, o governo também, na minha opinião, deveria até se empenhar mais na reforma tributária, está deixando a coisa meio solta. Uma matéria dessa complexidade, na minha opinião, deveria ter uma posição clara do presidente da República, qual o caminho que eles achavam mais correto, até para facilitar as negociações e os trâmites aqui na Câmara dos Deputados, mas está sendo absolutamente neutro nessa discussão. Obviamente que o ministro Haddad tem dado declarações da importância da reforma tributária, principalmente no aspecto de eficientizar a arrecadação e melhorar o conjunto da diminuição dos impostos, dando mais efetividade, né? Principalmente às empresas, né? Diante da complexidade que é a contabilidade, né? Com um número extensivo de tributos. Porém, eu esperava que houvesse uma posição mais efetiva, mas o presidente Arthur Lira tem priorizado essa questão da reforma tributária aqui na casa. Essa semana ficou exclusiva para essas tratativas. O relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, está muito empenhado em poder levar a cabo os ajustes necessários para concluir os entendimentos e a matéria e a votação. E, juntamente com o CARF, a reforma tributária são elementos fundamentais para o marco fiscal. Então, o marco fiscal, para ter sustentabilidade e longevidade, precisa sim que o CARF seja votado e aprovado e a reforma tributária de igual forma. Então, eu penso que são elementos que complementam o marco fiscal. E eu penso que o marco fiscal, dentre essas três matérias, é o que está com mais fácil entendimento, porque a decisão da Câmara é só manter ou retirar o que o Senado fez.
Agora, deputado Cláudio Cajado, muitas vezes a população acompanha essas discussões, especialmente sobre o novo regime fiscal, e acaba não entendendo o que isso vai ter impacto na sua vida. Quais são os benefícios para a sociedade brasileira, para o conjunto da população, com a aprovação do novo marco fiscal?
O que é um marco fiscal, para que as pessoas possam entender? É o controle das despesas do governo. Ou seja, é o equilíbrio, é a responsabilidade fiscal de uma gestão de um governo. Então, quando o governo é descontrolado Isso cria um ambiente muito ruim do ponto de vista macroeconômico. Por quê? Porque o risco Brasil aumenta e aí tudo se eleva. Produtos importados, preço do dólar, inflação, juros elevadíssimos. Quando o governo tem controle sobre as suas contas, inverte. A comida fica mais barata, o juro fica mais barato, os produtos ficam mais baratos, o poder aquisitivo, ou seja, o que as pessoas ganham nos seus salários, melhora muito. Então, a vida de todos nós melhora. Então, o regime fiscal, eu diria que dessas matérias que estão sendo votadas esse ano, talvez seja o mais importante deles, porque vai dar as condições para que o governo mantenha o equilíbrio nas suas contas, controle as suas despesas, ou seja, o governo não vai poder gastar de forma desenfreada, e a dívida pública, que só faz crescer, em médio prazo, ela será estabilizada e começará a cair em relação ao produto interno bruto, que é o PIB. Então, esse marco fiscal que nós estamos discutindo e vamos votar, espero que hoje, é fundamental para a vida das pessoas, porque com ele, a vida das pessoas e a economia como um todo, principalmente os juros, vai melhorar, porque atacando a política fiscal, você ataca a política monetária. E aí você vai dar as condições a que o Banco Central comece a diminuir os juros, principalmente aqui no Brasil, que são elevadíssimos e que criam um ambiente difícil, inclusive por negócios. Os juros futuros, que o mercado começa a precificar, já caíram bastante. E isso é em função da votação do primeiro, da primeira votação aqui na Câmara, o que demonstra o acerto dessa medida para o conjunto da sociedade brasileira.
Perfeito. Nós conversamos então com o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que ao longo deste dia vai ter uma série de reuniões, também uma série de entrevistas para falar sobre esse tema que em primeira mão hoje ele conversou mais uma vez conosco aqui no painel eletrônico. Deputado Cláudio Cajado, mais uma vez, várias coisas. Obrigado por estar aqui conosco e parabéns pelo trabalho que o senhor realizou desde o mês de abril aqui para trazer esse novo regime fiscal aqui para o país. Muito obrigado, deputado.
Obrigado a você, Márcio, pela oportunidade, a todos os nossos amigos aqui que compõem a Rádio Câmara. Vocês são muito competentes e eu, como sou da casa há muito tempo, faço questão de prestigiar porque eu sou fã do trabalho de vocês e o meu relatório, que foi apresentado anteriormente, que será apresentado, espero que hoje, para votação aqui na Câmara, ou amanhã, se tudo correr bem, é fruto de um trabalho coletivo. Então eu agradeço aos consultores da casa e a todos os deputados e líderes que colaboraram conosco nesse projeto. Muito obrigado.
Com toda certeza. Nós agradecemos mais uma vez, então, ao deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, relator do novo regime fiscal sustentável aqui na Câmara dos Deputados.